UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa e, como prometido, hora de entrevista aqui no Expresso, já tem entrevistado aí na ponta da linha. Conhecer e refletir as dinâmicas de desigualdade e resistência vivenciadas pela juventude negra. Esse é o objetivo do Mapa Digital da Resistência da Juventude Negra. O mapa é uma iniciativa do Núcleo Conexões de Saberes da UFMG através de pesquisas do Programa de Educação Tutorial, o PET Conexões. Eu converso agora com o doutorando em psicologia, André Diniz. Boa tarde, André.
Boa tarde, Felipe. Tudo bem?
Tudo bem. Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. André, eu falei um pouquinho aí sobre o mapa, mas explica melhor qual o objetivo do mapa, como ele funciona.
Ok. Então, desde 2012, a equipe do Programa de Educação Tutorial PET Conexões e Saberes tem desenvolvido uma estratégia de dar um pouco de dinâmica para uma série de práticas, de ações cotidianas que são empreendidas dentro da cidade de Belo Horizonte e do entorno da região metropolitana para pautar o racismo na cidade. Então, tem uma série de ações que estão conectadas por pessoas, por iniciativas, ou não necessariamente tão articuladas, e que o mapa ele visa construir uma dinâmica para esses grupos. Então, a gente pesquisa coletivos da cidade que atuam, seja na cultura, dentro das instituições políticas, na dimensão da religião e dentro da universidade, construindo aí uma agenda política para se pensar o racismo na cidade. Esse é o grande objetivo do mapa.
E o mapa é uma plataforma digital? Ele está acessível às pessoas? Como é que funciona isso?
Exatamente, ele vai ser lançado amanhã, então ele não está acessível, mas a partir de amanhã as pessoas vão poder, ao acessar um link que a gente vai divulgar, as pessoas têm acesso às informações de cada um dos 17 coletivos que foram mapeados até o momento. Certamente o mapa ele vai ser alimentado continuamente, né? Esse ano a gente vai inserir 10 grupos, além dos 17 que já foram mapeados, e nesse mapa, né, o cidadão tem acesso aí a informações sobre o grupo, as bandeiras de luta do grupo, atividades que são desenvolvidas, imagens do grupo, contato, enfim, uma série de informações de cada um dos coletivos.
E quais são as lutas aí desses grupos, qual a resistência aí dessa juventude negra, quais são as principais bandeiras que estão nesse mapa?
Bacana. Então, tem uma heterogeneidade significativa na forma como esses grupos eles atuam na cidade. A gente vai ter grupos com um nível de planejamento, né, de organização política mais visível, como, por exemplo, uma instância estatal que faz parte do mapa, que é a CEPI, a Coordenadoria Municipal para os Assuntos Raciais. A gente tem também grupos que vão atuar na cultura, dando visibilidade na cidade para a cultura afro-brasileira, dança, capoeira, todo o movimento hip-hop que fortaleceu no Brasil, né, em outros países, toda a agenda e a luta racial. A gente vai ter grupos também que dentro do espaço religioso vão pautar as demandas da população negra. Como são grupos juvenis, a gente tem percebido que os jovens têm atuado muito nos seus cotidianos. Então, isso significa que o racismo, na sua forma mais simples, que é exatamente a violência policial, o não acesso à educação pública, a todo o estigma que recai sobre a periferia e a favela, tem sido problemas pautados por esses grupos, via rap, via funk, via samba, via movimento hip-hop e também nas suas expressões religiosas. E dentro da universidade, claro, também é um eixo importante, onde esses grupos têm tentado pautar a democratização do acesso à universidade, um tema que está bastante, bastante ascendente, especialmente a partir da aprovação da lei de cotas, que tem colocado aí no debate público o ingresso de populações, né, que historicamente ficaram fora, né, da universidade, negros, população de origem popular, estudantes de escola pública. Então, esses estudantes, eles dentro da universidade, vão pautar quais que são as demandas da população negra dentro da universidade, o que de fato essa população espera da democratização da universidade.
André, e justamente aí desde o surgimento das políticas de afirmação, as cotas, a questão do racismo vem ganhando espaço de discussão, mas até que ponto a sociedade brasileira reconhece ou tem consciência aí do racismo que existe no país?
Então, esse é um dos problemas que bastante próximos do racismo, já que no Brasil, né, a forma como o racismo ele se constitui, né, a gente usa aí um termo muito comum, que é falar da democracia racial brasileira, que é uma certa ideia de que nós somos um povo misturado, um povo mestiço, um povo que conseguiu construir harmoniosamente as relações entre os povos, entre o povo negro, o povo europeu, o povo indígena. E quando a gente vai fazer, né, contar uma outra história de como que se deu o processo de escravização dos negros, de como que se deu o processo de constituição da identidade brasileira, a gente vai descobrir, então, que o racismo, a gente costuma chamar aí do racismo brasileiro, do racismo camuflado, do racismo invisível. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta no Brasil para pautar o racismo. É um problema invisível. As pessoas acham que ele não existe. Né? Quando a gente se depara com essas situações, né, onde um jogador é chamado de macaco no campo de futebol, ou onde a gente tem um país, né, que mata mais jovens negros do que países matam pessoas quando estão em situação de guerra, a gente começa a perceber que existe um filtro social que tem prejudicado de uma forma significativa, né, o acesso a direitos, a serviços públicos, a reconhecimento social de determinados grupos. A população negra é um desses grupos, e isso não vai acontecer certamente sem resistência. É um outro, talvez o mapa é uma tentativa de demonstrar que o racismo ele opera na sociedade brasileira, mas a população negra ela não está apática, ela não está parada vendo as coisas acontecerem. Existe todo um conjunto de ações de cotidianos nas periferias, nas favelas, onde a população negra acessa, no sentido de enfrentar esse problema, né? De tornar ele público, de se defender dele e também de, claro, de construir uma outra sociedade mais justa, mais igualitária.
Bom, agora são 3 horas e 40 minutos, você está no Expresso 104,5, eu estou conversando com um doutorando em psicologia, André Diniz, sobre o mapa digital da resistência da juventude negra. André, que áreas da cidade, do estado que vocês mapearam e como que essas informações aí podem ser utilizadas por quem acessa?
Então, como todo mapa, a gente tem um compromisso, né, de tentar identificar esses grupos nos variados territórios da cidade e também no entorno da cidade. A gente sabe que o contorno de Belo Horizonte, o contorno político, ele é muito mais complexo do que simplesmente o limite entre BH, Contagem, Betim, Neves, etc. Então a gente já tem um grupo que está fora do território de Belo Horizonte, que é o coletivo Casa Amarela, um coletivo de hip hop e funk. Então, a gente tenta localizar esses grupos, especialmente nos territórios onde a gente sabe que, prioritariamente, a população negra vive, acessa e circula, que são as periferias e as favelas. Agora, exatamente por essa história, né, uma certa contradição ou uma ambiguidade da resistência negra na cidade, é exatamente por estar historicamente nesses lugares da periferia, esses grupos têm tentado atuar em espaços de maior visibilidade na cidade. Então, amanhã, quem estiver no lançamento, vai observar que vários desses grupos têm uma atuação prioritariamente nas áreas centrais da cidade. É para tentar fazer um pouco essa inversão, né, da periferia para o centro, mas também do centro para a periferia, um pouco da cultura dos movimentos, né, de resistência política que esses grupos têm produzido. Acho que a forma de acesso, ou talvez a razão dos acessos do mapa, eles são diversificados. Né? Um exemplo que eu posso citar para vocês do uso que a gente está fazendo do mapa é num curso de atualização ofertado pela Faculdade de Educação aqui da UFMG para professores da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, de dois estados que são estados prioritários no programa Juventude Viva da Presidência da República, que tem como principal objetivo aí a articulação dos ministérios para construir agenda, uma agenda política de enfrentamento ao extermínio da juventude negra. Então a gente vai ter aí até o final desse semestre, julho, aproximadamente 700 educadores dos estados de Alagoas e de São Paulo, que são estados com um índice alarmante de violência letal com os jovens negros, que vão acessar o mapa e a partir desse acesso, com um certo inspirador, né, do que é resistência, do que é cotidiano de enfrentamento do racismo, tentar localizar ali nos seus territórios, nos territórios onde esses professores educam, o que existe de iniciativa da juventude para poder construir algum cotidiano de enfrentamento ao racismo. Certamente, a gente vai lançar o mapa amanhã e no diálogo com os próprios grupos, a gente vai construir uma série de outras possibilidades, tanto de acesso do mapa, quanto de formas para esse mapa circular na cidade. A gente não quer que ele se torne mais um site perdido. A gente quer que ele, de alguma forma, possa se tornar vivo na cidade e interagir com outras iniciativas. E isso está em um processo de construção.
Ok, André. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso aí com o lançamento do mapa.
Obrigado, Felipe. Eu agradeço a oportunidade e, mais uma vez, né, estendo aí o convite para toda a cidade. A gente espera todo mundo aqui amanhã, vai ser super bacana, uma oportunidade de conhecer um pouco desses grupos, o que eles estão fazendo, de trocar contato, de se articular também. Então, está todo mundo convidado. Muito obrigado aí pela oportunidade.
Ok, recado dado. Boa tarde.
Boa tarde, tchau.
Tchau. Eu conversei com o doutorando em psicologia André Diniz. O lançamento do mapa digital da resistência da juventude negra é nessa terça-feira, amanhã, às 18h30 da tarde, no auditório Professor Luiz Bicalho, na Fafiche, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, aqui na UFMG, no Campus Pampulha da UFMG. O evento é aberto ao público. Outras informações pelo telefone 3409-3806.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.